Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
O trabalho de uma dona de casa é interminável. Quando pensamos que já fizemos tudo, surge um novo detalhe que merece a nossa atenção. Fala sério. Se você é dona de casa, você sabe que é assim. E dentre esse trabalho todo, um dos que mais toma o nosso tempo se dá na cozinha, não é, Kay?
Ah, isso nem me fala. Você já reparou o tanto de coisa que tem por trás de cozinhar? É gostoso, mas tem muita coisa, né? Tudo começa, se a gente for pensar bem, muito antes da gente chegar na cozinha. A gente tem que planejar a refeição, pensar aonde nós podemos encontrar os ingredientes que precisamos e também pensar em alimentos que não só façam bem para a nossa saúde, mas também agradem o paladar de todos. Portanto, é mesmo um desafio.
Além disso, muitas vezes a gente precisa de um nível extra de criatividade para fazer aquele dinheirinho tão curto, render uma boa refeição que seja equilibrada, gostosa e saudável. Haja habilidade, viu?
E é esse tipo de atividade que toda dona de casa desenvolve tão rotineiramente que às vezes nem percebe o tanto de esforço que tem por trás de uma refeição.
Toda refeição, por mais simples que seja, leva tempo e dedicação no preparo. E o que dizer das celebrações, gente? Data especial pede comida especial. Ainda que o especial seja simples, a gente costuma pensar num novo cardápio e numa nova maneira de reunir a turma toda para celebrar.
E por falar nisso, você já reparou que quando pergunta para alguém como ela vai comemorar tal data especial, de uma forma ou de outra, em algum momento, a resposta envolve algum tipo de refeição?
Verdade, Kay. Falar, a gente vai ter um café da manhã, um jantar, um almoço, um café só, né? Sempre tem. Existe uma relação especial entre reunir pessoas amadas e uma mesa posta.
Comer, gente, é essencial para a nossa existência, né? E faz parte do nosso dia a dia. Mas você sabia que as refeições podem ser um momento especial para alimentar os relacionamentos também?
Alguns estudos apontam que famílias que fazem as refeições juntas com frequência estão propensas a se comunicarem mais e geralmente os membros delas ficam mais próximos.
Eu sou a Keila de Salles.
E eu, a Suzy Peck. E hoje vamos bater um papo especial sobre refeições em família. Quantas vezes por semana você e sua família conseguem fazer pelo menos uma refeição juntos?
Esse programa, gente, tá imperdível. A gente volta num segundo, não sai daí.
Falando nisso...
Mal dá para acreditar que já estamos no final do ano e já começou a loucura para planejamento de Natal e Ano Novo. Essa é uma época especial para as pessoas se reunirem e celebrarem. As empresas, os amigos, os vizinhos promovem encontros para confraternizações e claro que todos contam com um bom cardápio, mesmo em meio à pandemia. Sempre a gente dá um jeitinho, né?
Pois é. Mesmo que o número seja reduzido agora por causa da pandemia, é muito comum as famílias também estarem a todo vapor para os preparativos das ceias. Tudo muito especial e gostoso, mas a melhor parte mesmo é ter a família reunida. Os filhos, netos, sobrinhos, tios, bem, os agregados para algumas famílias tem esse termo aí, e tudo mais que a gente pode pensar. Né? Para muitas pessoas, a comida perde um pouco a graça se faltar aquele membrozinho da família.
É verdade, Kay. Parece que as pessoas gostam mesmo é do pretexto dessas comemorações para estarem juntos, né? E se tem uma coisa que tem poder de atrair as pessoas, essa coisa chama-se comida.
E como tem, né, Su? E não só as pessoas gulosas, vamos falar a verdade. Qualquer pessoa enche assim os olhos e fica mais empolgada se naquele encontrinho vai ter alguma coisa para comer. Comer faz parte do nosso dia a dia. E, como a gente já falou, A alimentação, ela é essencial para a nossa saúde e bem-estar.
Além disso, toda refeição é sempre uma boa oportunidade de reunir a família para um tempo especial de conversa. Na correria do dia a dia, muitas vezes as refeições são o único momento em que podemos estar juntos.
Às vezes, só conseguimos ter uma única refeição em família por dia, mas é tão importante valorizar esse momento, gente. É importante que pelo menos uma vez por dia todo mundo desacelere um pouco e tire um tempinho para conversar e aproveitar uma boa refeição. Seja ela qual for, café da manhã, almoço, já vai variar de família para família, gente.
É verdade, Kay, varia de família para família, mas é importante isso, né? E nós vamos falar da importância de tudo isso. Na minha casa, por exemplo, as refeições eram um momento sagrado. Ninguém assistia televisão, não atendia telefone durante as refeições. A gente conversava, brincava, comia. Quando eu era criança, até as minhas bonecas entravam na dança e faziam as refeições com a gente. E esse é um hábito que eu trouxe para minha vida. Refeição é um momento especial, quer eu esteja só com meu marido ou com convidados. Se tem alguém em casa com a gente passando uns dias, nesse tempo de pandemia, faz tempo que isso não acontece, mas sempre participavam das refeições.
Su, você sabia que alguns estudos apontam que as famílias que compartilham esse momento com frequência estão propensas a se comunicarem mais e geralmente os membros dela ficam mais próximos? E ainda existem estudos que dizem que as crianças em que as famílias realizam essa uma refeição juntas por dia rendem e aprendem mais na escola. O importante mesmo nem é o cardápio, mas sim um momento separado para a conversa.
Pois é, às vezes a pessoa fala, mas é só uma bolachinha com cafezinho com leite, não tem problema, né? É importante estar, dividir aquilo que você tem em família. E as crianças, quando são pequenas, a gente sabe que fica até mais fácil de reunir todo mundo, né, nessa fase, em todas as refeições, porque a criança precisa de rotina. O grande problema é quando elas começam a ir para a escola e cada um tem um horário diferente. Aí precisa de um jogo de cintura, às vezes é preciso pular uma das refeições com todo mundo junto, mas ainda assim, é importante que se reúna a família pelo menos uma vez por dia, né, Kay?
É isso mesmo, Su. Agora, será que você, nosso ouvinte, tem por hábito fazer as refeições com a família toda? E a gente repete que a refeição, gente, pode ser super simples. Isso não importa. O mais importante mesmo é passar esse tempo em família.
Ainda mais num mundo louco e corrido como os dias atuais, né? As pessoas mal têm tempo para conversar entre si e quase não fazem mais as refeições juntas, né? Muitas crianças comem assistindo TV e às vezes até jogando videogame. Adultos também, claro, né? E tudo isso pode ser muito prejudicial, a começar pela nutrição.
É isso mesmo, Su. Você já reparou que quando a sua família ou você se alimenta assistindo TV, você nem percebe direito o que você está comendo e às vezes nem o quanto você está comendo. Você não presta atenção em nada, porque seu foco está no que está aparecendo na TV.
É verdade. Em se tratando de alimentação saudável, a gente precisa prestar atenção no que está comendo, na quantidade que estamos comendo e no tempo que levamos para nos alimentar.
E esse cuidado, gente, começa já com o bebê. No mundo ideal, o bebê e a mãe desfrutam de tranquilidade na hora da amamentação. A gente sabe que é no ideal, nem sempre acontece isso, mas a gente tenta trabalhar para que seja, né? Claro, como a gente estava falando, que mães que têm outros filhos pequenos talvez não tenha essa oportunidade de ter um momento super tranquilo. Mas é importante que o momento de alimentação do bebê seja um momento especial entre a mãe e a criança.
E à medida que a criança ou as crianças forem crescendo, é importante estabelecer os horários de refeição por vários motivos. E no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o assunto.
Este é o Mulheres de Esperança.
E para você você que sintonizou agora, hoje estamos conversando sobre a importância das refeições em família, um hábito que talvez seja pouco cultivado nos dias atuais, mas que traz muitos benefícios.
Veja bem, os filhos precisam da presença, influência e atenção e orientação dos pais. E nada como a hora da refeição para proporcionar um momento especial em que todos tiram o pé do acelerador e cuidam do corpo e também dos relacionamentos.
O quanto antes esse hábito for estabelecido em família, melhor, porque ele proporciona estrutura e previsibilidade para as crianças.
É verdade que isso é um hábito importantíssimo, porque quando não existe uma rotina alimentar, a criança pode comer mais do que deve numa refeição, por não saber se vai haver uma outra oportunidade de alimentação no dia, né? Ela já fica com medo de não ter o que comer, e aí essa instabilidade pode fazer com que a criança não tenha uma relação saudável com a comida, exagerando toda vez que come, portanto, passando mal após cada refeição ou até mesmo gerando obesidade infantil.
O próprio hábito de sentar junto à mesa oferece aos pais uma oportunidade de averiguar se a criança está se alimentando bem, comendo muito, comendo pouco, está comendo coisas saudáveis. Nesse momento, os pais podem fiscalizar, assim, num bom sentido, aquilo que a gente falou, o tamanho das proporções. Se existe uma variedade no prato, né? A criança não gosta de muitas coisinhas lá, algumas coisas nunca entram naquele prato, né? Se a criança está comendo devagar ou se ela está mastigando muito rápido, engolindo sem mastigar direito, tudo isso você consegue verificar quando você consegue fazer a alimentação junta com a família toda. E isso é fundamental para uma boa digestão e para a saúde.
E aí os pais podem se observar também, né, Kay? Se estão mastigando bem os alimentos, se só estão engolindo, né? Tudo isso vale para os adultos também. E a gente sabe também, como a Kay falou, que tem algumas coisas que nunca entram no prato da criança. Às vezes é um sacrifício para fazer a criança comer uma ervilha, né? Mas é uma luta que vale a pena a ter com seus filhos, ensinar a criança a se abrir para novos sabores, cores. E o próprio exemplo dos pais vai falar mais alto do que qualquer palavra. Naturalmente, as crianças vão se aventurar a experimentar pratos diferentes se os pais também forem mais abertos do que isso. Também é verdade que às vezes a criança é mais aberta ainda do que os pais, né?
É verdade, existem casos e casos. Claro que esse tempo à mesa, gente, também oferece aos pais a oportunidade de ensinar boas maneiras aos filhos. Pequenos detalhes como mastigar de boca fechada, como manejar os talheres e exercitar a boa educação com o uso das palavrinhas, a gente ouve mágicas, né? Que abrem ou fecham portas, como por favor, obrigado. Quando pedir assim para alguém passar o sal, ou para passar a salada, ou para passar o suco, o que for, vai aprendendo no seu cotidiano.
Pois é, muito bom isso e estabelece uma comunicação entre a família. E à medida que a criança vai crescendo, é importante ensiná-la a se servir sozinha, gente. Porque essa atitude, além de ajudá-la a ser independente, também vai ajudar a própria criança a aprender a regular suas porções, o que é fundamental. Ela vai entender o quanto precisa para se saciar, sem exageros e também sem passar fome.
Gente, nesses poucos minutos aqui, vocês viram quantos ensinamentos já foram passados à mesa? A gente encoraja você a fazer das refeições um momento em que todos vão ter oportunidade de ouvir e de falar. Um momento de leveza e tranquilidade. A modernidade trouxe sim a televisão para a sala de jantar, mas procure evitar fazer as refeições com ela ligada.
Gente, a gente está falando isso pelo seguinte, a TV naturalmente vai distrair quem está sentado à mesa e quebra aquele clima gostoso que a gente está falando aqui de conversa, né? Os filhos precisam saber que naquele momento eles têm toda a atenção dos pais. E assim, marido e mulher também, é um tempo assim, olha, vamos tirar esse tempo, a gente vai orar, vai conversar, vai contar do dia, vai ter aquele, vamos conversar sobre os problemas, sobre as questões que estamos passando, né? Então, muito importante que não tenha nem TV, que sempre que possível desconectar do celular também. Além disso, os filhos precisam aprender que existe tempo para todas as coisas, inclusive para desligar a TV e bater papo.
quantas conversas maravilhosas, gente, acontecem ao redor da mesa. Conversas que vão ficar assim marcadas para sempre. Então, querido ouvinte, faça mesmo desse tempo de alimentação diária um momento leve, descontraído e convidativo.
E quando a gente tem amigos à mesa, né, o papo vai longe, tanto é que você terminou a refeição há muito tempo e continua lá mais umas 2, 3 horas, só conversando, falando, abrindo o coração, é muito especial, né? Então, assim, importante ter esse tempo para agradecer a Deus pelos alimentos, familiares, tantas outras coisas. A gente pode também convidar o filho para orar pela comida, contar sobre as suas experiências com Deus. Também pode falar sobre as suas histórias bíblicas preferidas, seus conflitos na escola. Enfim, um tempo especial de aprofundamento nos relacionamentos.
Pois é, e mesmo que os seus filhos já estejam maiores, a gente continua encorajando você a trazer esse hábito para a sua casa. Comece aos poucos, você vai se surpreender com o enriquecimento dos relacionamentos dentro da sua casa.
Sabe que uma vez uma amiga contou que os filhos já estavam adultos e ela não tinha esse hábito de refeição à mesa, né? E eles começaram a ter pelo menos uma vez por dia. Diz que mudou o relacionamento deles para muito melhor. Então a gente encoraja você, nosso ouvinte, a ter esse hábito também.
Uma história de sucesso.
Na Bíblia, temos vários eventos importantes que aconteceram ao redor da mesa. Nesse lugar especial, Jesus teve seus pés ungidos por uma mulher e ensinou que quem sabe o quanto foi perdoado consegue expressar um coração grato e adorador. Jesus comia com os pecadores, oferecendo-lhes uma oportunidade de mudança. Ele estava sempre cercado por um grupo à mesa onde passava ensinamentos simples e profundos. E o que dizer então dos encontros especiais que teve com seus seguidores depois de ressurreto? Lembra-se do emocionante encontro com os discípulos no caminho de Emaús? Eles só perceberam que era Jesus que falava com eles quando pararam para jantar. E como não mencionar o jantar na praia em que Jesus reencontrou seus discípulos e restaurou Pedro, o discípulo que o havia negado? A mesa foi um lugar especial na vida diária do Salvador. Ao estabelecer a ceia do Senhor em sua última refeição com os discípulos antes de sua morte, Jesus ensinou que o pão seria a figura que o representaria e o vinho seria a representante do seu sangue derramado por nós, para que toda vez que bebêssemos e comêssemos, nos lembrássemos dele.
Muito especial isso, né? E a nossa maior fome e sede é de estar na presença do Senhor. Por isso a gente vai deixar você ao som de Vineyard Brasil com Senhor Te Quero.
Eu te busco, te procuro, a Deus. Silêncio, tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.
Com alegria ao Senhor.
Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero.
Você ouviu Senhor Te Quero com Vineyard Brasil.
Será que ainda vale a pena?
Estar à mesa com a família para fazer as refeições é maravilhoso. É um hábito capaz de nutrir o corpo e os relacionamentos, por isso é tão precioso para a família. Entretanto, existe uma outra fome mais profunda que só pode ser saciada de outra forma: a fome de Deus. Você já pensou sobre esse tema? A fome espiritual só pode ser saciada espiritualmente com o pão da vida que é o nosso amado Jesus. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus tem uma conversa profunda com a multidão e é nessa conversa que ele se apresenta como o pão da vida. Ouça só o que ele diz no versículo 36. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Com essa afirmação, Jesus está indicando que Ele é o sustento da vida e vida eterna. Sua pessoa é tão indispensável para nós quanto o pão diário. É por meio de Jesus e do derramamento do seu sangue na cruz que podemos nos achegar a Deus. E é isso que a ceia do Senhor representa. O pão é o simbolismo do corpo de Cristo, sendo partido por nós naquela cruz. E o vinho simboliza seu sangue sendo derramado para que possamos ser perdoados e tenhamos paz com Deus. Em Jesus, somos saciadas espiritualmente e temos esperança de uma nova vida. Amo pensar que Jesus é o pão da vida, nosso sustento diário e profundo. Agora faço uma pergunta muito especial para você. Você já saciou sua fome espiritual? Você já pediu a Jesus para entrar em sua vida? Se você ainda não fez, nós encorajamos você a fazer isso ainda hoje. E se você já conhece Jesus e já experimentou desse pão do céu, só posso desejar que você continue se alimentando dele. Somente Jesus pode saciar nossa sede e fome de Deus.
Conte sempre comigo.
A gente está começando uma época do ano em que muitas comemorações se dão ao redor da mesa. A gente espera que você aproveite essa estação para ter um tempo especial com a sua família.
Olha, e mais uma vez, a gente quer encorajar você, se você ainda não tem por hábito fazer refeição em família, começa hoje, estabeleça como meta para o ano que vem, você vai ver como é um momento especial e delicioso.
E isso tudo me leva a uma pergunta. Você, nosso ouvinte, tem por hábito fazer refeição em família? Conta pra gente, escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Um grande beijo e conte comigo.
Bom, e se você preferir, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram, somos o @mulheresdeesperancartm, no Facebook, Mulheres de Esperança RTM Brasil, e no Twitter, somos o @mulheresrtm. Um beijo muito carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
a querida Lilian Claro.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook: Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção: Suzy Peck, realização Transmundial.